Talento em Foco.
Este programa é uma produção da Central de Notícias Uninter. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o Talento em Foco, programa que é idealizado pela mentora de capital humano, Erika Lotz. Nele você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Evandro Tozinho e hoje vamos falar sobre a pressão que sofremos durante os processos de negociação. Como lidar com o não do cliente, não é mesmo, Bárbara?
Exatamente. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no programa de hoje. E para falar sobre esse tema, a gente tem aqui a Erika Lotz, né, como toda segunda-feira, fazendo o programa com a gente. E hoje a gente está com a Letícia Gajutz, que é graduanda no curso de gestão comercial e ingressou na área comercial da EOS Inovação na Advocacia. Com isso, ela estava buscando no mercado jurídico potenciais clientes para o desenvolvimento do seu negócio através da profissionalização da gestão. Possui forte experiência em negociação e prospecção de oportunidades de negócio e também amplo conhecimento nas áreas administrativas, como atendimento ao cliente, organização de eventos e divulgação de cursos online, presenciais e palestras. Sejam muito bem-vindas, meninas, tanto a Erika e Letícia.
Obrigada, é uma alegria, né, estar aqui e trazer a Letícia. Bem, eu tenho recebido diversas mensagens, né, das pessoas que estão aí, que estão curtindo o Talento em Foco, e como neste momento nós estamos tratando da questão da visibilidade, da negociação, do teu talento como uma oportunidade de você alavancar agora, ou pelo menos passar essa chuva, né, de pandemia, enquanto as coisas não voltam para os novos eixos que nós ainda não conhecemos, mas a ideia de trazer a Letícia aqui é compartilhar com vocês uma experiência que ela tem na área de negociação e principalmente de como lidar com essa pressão. O que é muito importante? Todo o processo de negociação e de vendas, ele é um processo relacional. E isso significa que é importante que você construa uma boa relação, que lide com a emoção do outro e lide também com a sua própria emoção. Então, a Letícia está aqui hoje para falar conosco sobre como se dá o processo de negociação, e como você identificar o perfil do cliente, lidar com a pressão do não e ainda aprender com isso de forma a transformar tudo o que te acontece como um fortalecimento do teu talento. Seja muito bem-vinda, Letícia! Então, né, sem mais apresentações, eu gostaria que você falasse para a gente sobre o processo de negociação.
Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aí com vocês novamente para falar um pouquinho sobre negociação, né? Sobre relacionamento, como que a gente lida com toda essa pressão nesse momento que você está negociando alguma coisa com as pessoas, né? Eu costumo sempre dizer que quando você sempre está negociando com uma pessoa, atrás de uma empresa, atrás de um CNPJ, existe uma pessoa. Então, é muito importante de quando você começa a negociar, quando você começa a vender algo para essa pessoa, você entenda, você se conecte, né? Então, eu anotei aqui, para poder me ajudar a responder para vocês as perguntas, que no processo de negociação, existem 4 fases. A primeira fase é a preparação. Você tem que estudar quem é a empresa, você precisa entender quem é a pessoa que você está iniciando o processo de negociação. Eu sempre busco informações no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, das empresas, das pessoas. Eu quero saber quais são os hábitos daquelas pessoas, quais são os sonhos, os desafios que ela enfrenta. Tudo isso a gente consegue extrair nas redes sociais hoje em dia, né? As pessoas compartilham tudo nas redes sociais. E isso é uma informação muito rica, porque a partir do momento que você começa a se preparar, estudando com quem você vai falar, com quem você vai iniciar um relacionamento, você já consegue desenhar dentro da sua mente os caminhos que você vai percorrer, já começa a escolher ali quais são as palavras, como que você vai demonstrar o seu produto ou o seu serviço. A próxima fase seria a troca de informações, o momento da reunião. né? Então, você marca uma reunião para poder conhecer quem é essa pessoa. Você quer entender quais são os problemas, quais são as dores, né? O que fez ela procurar o seu produto, o seu serviço, né? Por que que ela te buscou na sua empresa para resolver um problema que ela tem ou para poder oferecer uma solução, né? Então, é importante você, nesse momento, fazer mais perguntas. Você deixar com que a pessoa diga para você os desafios e vai anotando, porque se você não anotar ali as informações, você acaba deixando passar uma informação super preciosa que vai te ajudar na próxima fase. A próxima fase, depois que você pesquisou, se preparou, entendeu quem é a empresa, quem é a pessoa que você está iniciando o processo de negociação, e depois que você fez essa reunião de levantamento de informações, a próxima fase é justamente você fazer uma proposta de solução, né? Então, fazer isso no menor tempo possível, no menor tempo que de resposta. Não adianta nada você fazer uma reunião e demorar muito para enviar uma proposta formalizando tudo aquilo que você conversou com o teu prospect, né? Porque ele está aguardando, ele quer entender ali quais são os valores da sua solução, né? Porque geralmente a gente, no processo que você está fazendo de levantamento de informações, você quer entender qual é o budget que ele tem para investir na tua solução, né? Você quer entender qual é a expectativa, você quer alinhar tudo isso, né? E quando você envia a proposta, você está formalizando tudo aquilo que você levantou. Então, é importante você fazer isso no menor tempo possível, com agilidade, porque não existe só você no mercado, né? Hoje em dia, a internet oferece essa possibilidade das empresas e das pessoas contratarem qualquer profissional. A tecnologia diminuiu distâncias, uhum, né? Então, uhum, eu posso morar aqui em Curitiba e contratar uma pessoa lá de Petrolina, Pernambuco, né? Para atender uma demanda minha, né? Então, é a mesma coisa. Então, você ter agilidade nesse processo vai fazer com que você ofereça para o cliente um atendimento ágil, mais rápido, né? Ele vai, enquanto ele está procurando lá outras pessoas, a sua proposta já está na mesa dele. Esse é um ponto muito importante.
Colocando aqui para você, então, né? Na tua fala fica muito evidente que você está migrando o foco do produto para o relacionamento. Então, a questão de a pesquisa é criar sintonia, não é? Porque no momento em que você demonstra que conhece algo do outro, você cria o que nós chamamos de rapport. Então, o que, uhum, que acontece? Eu posso até não estar concordando muito com o que você falou, mas se nós estamos em rapport, em sintonia, o meu inconsciente se reconhece no seu e nós construímos uma ponte de confiança. As nossas diferenças se apagam e nós criamos uma identificação. Em outro
Isso
ponto,
mesmo.
E é muito interessante que você está falando, a questão do interesse, a questão, né, da pergunta e a questão da agilidade. Então, não mais o produto, mas você está trazendo um foco muito grande na questão do interesse e do relacionamento. E isso é muito significativo, porque as pessoas,
sim, Érica,
gostam de quem elas compram de quem elas gostam, né?
Isso é muito importante, porque todo cliente, toda pessoa, toda empresa, ela quer ter um atendimento exclusivo e personalizado. Então, quando você traz esses elementos de personalização, de exclusividade, você está focando no cliente, né? Hoje em dia, a gente está vendo um movimento muito grande no mercado de que os produtos, os serviços, eles estão sendo criados a partir do cliente. Nós não criamos mais produtos e serviços de prateleira e colocamos no mercado para serem vendidos para qualquer tipo de pessoa. Não, né? Existem vários tipos de pessoas, existem vários tipos de clientes e todo cliente busca essa personalização, essa exclusividade. Você precisa trazer esses elementos no momento da negociação, porque esses elementos, eles apoiam o sucesso do fechamento. não é tudo, mas eles vão apoiar o sucesso do fechamento de negócios. Depois que você manda a proposta, que seria a terceira fase, né, vem a parte do fechamento propriamente do negócio. É o momento que você vai negociar, por exemplo, os honorários daquele serviço, que você vai negociar algum detalhe daquele produto, incluir ou excluir alguma coisa, né? Então, é o momento que o cliente já passou por todas as objeções, já...
E, Letícia, olha só, você falou que realmente hoje existem muitos concorrentes, não importa o que a gente vá fazer, o que, que é importante colocar. O processo de negociação, ele é um processo muito relacional. O que, que significa isso? Não é eu vender o meu produto para você hoje e eu ganhar tudo e você ganhar e você perder tudo. Então, eu posso até achar que, ok, eu me dei super bem, porque eu fiz essa venda pontual. A maioria dos processos de negociação, elas não são assim. Nós negociamos relacionamentos. Então, o que, que significa isso? Significa que muitas vezes, como ela mesma colocou, conhecer o cliente, fazer pergunta, saber o que, que é importante para ele, saber até o que, qual é o valor, negociar no sentido de ceder um pouco aqui, ceder um pouco lá, fazer esse processo para que a gente possa manter o relacionamento para ter uma próxima venda. Então, Letícia, você aqui de volta. Opa, muito bem. Então, nós estamos falando que hoje as vendas, elas não são pontuais. De nada adianta eu vender um produto ou um serviço e achar que me dei bem porque vendi mais caro ou porque a pessoa comprou algo que não era tão bom assim, porque, na verdade, o que faz o processo ter êxito é exatamente você poder fazer novas negociações com aquele mesmo cliente.
E para a gente falar também sobre qual tipo de preparação, né? Qual tipo de preparação que devemos ter para essa etapa do empreendedorismo?
É importante entender que o processo de negociação, ele não funciona da mesma forma exitosa com X e com Y. Então, o que acontece aqui? Às vezes você tem uma estratégia para negociar com uma pessoa em que você é rápido, é objetivo, a pessoa toma decisão rapidão, fecha negócio por intuição e você fala: uau, é assim a minha fórmula. E aí você vai utilizar essa mesma fórmula com outra pessoa e ela não funciona. Então, é muito importante identificar que as pessoas, elas têm perfis diferentes. Então, uma determinada pessoa, ela pode tomar uma decisão rápida, ela não quer perder tempo, ela quer saber qual é o ganho que ela vai ter daquela negociação. Outra pessoa, para negociar, ela vai querer conversar, criar um vínculo e tal. Outra pessoa, ela vai querer muito detalhe. Então, é muito importante que você esteja sempre de olhos bem abertos para perceber esses pequenos detalhes que o seu interlocutor, ou quem você está negociando, vai emitindo para você.
Eu só queria voltar àquele ponto que a Erika falou assim: se você pensa nas necessidades, nos desafios, nas dores do seu cliente, você consegue fazer várias e várias vezes negócios com ele. Por quê? Porque ele entende que você tem uma preocupação genuína com o que ele está passando e que você tem soluções que realmente vão ajudá-lo. Então, não adianta nada empurrar a venda, empurrar um produto ou um serviço da qual o cliente não precisa. Pense chave para negociar. Pense realmente nas necessidades, nos desafios, o que o seu cliente realmente precisa e foque e traga uma solução que faça dê match, né? Se conecte, tenha aderência com ele. Pode falar, Ivana.
Exatamente, Letícia. E você falou agora um pouquinho sobre isso, né? Comentou também sobre aquilo do cliente se sentir exclusivo e tal, né? Dessas questões. Tem mais algumas táticas que podem ser usadas para convencer, digamos assim, o cliente a embarcar na sua?
Então, eu penso que não existe fórmula mágica, não tem pozinho de fada aqui para você poder fazer esse tipo de milagre. Mas o que você pode fazer, o que vai te ajudar para você conseguir efetivar a venda de fato, é justamente compreender o que o cliente precisa. No momento que você compreende o que ele realmente precisa, você vai trazer uma solução que vai dar de encontro com aquilo que ele está tá buscando, né? Hoje em dia as pessoas só querem comprar aquilo que realmente elas precisam. Elas não querem nada mais, nada menos do que aquilo. Então é importante você entender de fato o problema do cliente. A hora que você entende de fato o problema do cliente, você constrói uma solução especificamente para aquele problema, para aquele cliente.
E também para a gente fazer mais uma pergunta para a Letícia, aproveitando, se existe algum tipo de sinal que podemos identificar no momento da negociação, né, que mostra se ele vai comprar ou não, porque ou não a gente já tem, né, como a gente viu na última conversa com o nosso entrevistado, não a gente já tem. Mas esse não pode ser em dúvida, né? Pode ser um não que não esteja com tanta, né? Talvez seja fale mais sobre esse produto para mim conhecer, né? Então.
Exatamente. Então, na minha experiência, eu percebo muito isso. Na minha primeira reunião, na reunião de levantamento de informações, que é onde eu vou alinhar as expectativas, onde eu vou fazer perguntas, para eu entender melhor o que o cliente está buscando, eu já sei ali de cara se ele vai seguir na negociação para fechar ou se ele não vai seguir na negociação para fechar. Quais são esses sinais que eu vejo? Eu vou passar para vocês aqui a minha experiência, a minha visão, meu ponto de vista a respeito disso. Primeira coisa, quando você faz perguntas para que o cliente fale mais sobre ele, fale mais sobre o problema dele, isto já é um sinal de que você está indo pelo caminho certo. E de que o cliente também ele vai reconhecer que você está ouvindo, você quer está prestando atenção no que ele está falando, você está querendo entender qual é o problema, qual é a razão que fez com que ele chegasse até você. Então aí ele já sente que você está realmente preocupado, genuinamente preocupado com ele, né? Então depois que você conecta, você demonstra que você realmente está interessado no que ele está te dizendo, os próximos pontos é as perguntas. Ele está interessado em saber como que você vai solucionar. Ele te faz muitas perguntas. Ele quer entender qual é o valor disso, o que que ele ganha com isso, né? Preço. Preço existe. Tudo tem um preço. Agora, quando você vende valor, o cliente quer entender o que que ele ganha, o que que ele leva, quais são seus diferenciais. Então, este é o momento de você bombardear ele com tudo que você tem, de forma positiva, mas assim, sem ser impositivo, né? Sem falar mal do teu concorrente, sem desmerecer o produto ou serviço do outro, porque não interessa, a informação está aí, o cliente, ele não é analfabeto digital, ele vai conseguir chegar no teu concorrente, ter acesso a outros produtos e serviços, né? Então você tem que trazer o que ele ganha em te escolher, né? Então, quando ele faz muitas perguntas, quando ele você demonstra que está realmente interessado, ouve o cliente, são sinaizinhos que você tá, que ele está demonstrando ali que a negociação vai para frente.
Letícia, eu tenho uma pergunta para você, porque assim, ouve-se muito em programas de técnicas de vendas que você tem que ser persuasivo, que você tem que insistir. Agora, existe uma linha muito tênue entre você ser persuasivo e influenciar e ser alguém invasivo e chato. Porque se você criar essa imagem de chatice, você vai criar uma belíssima de uma barreira emocional que a pessoa não vai querer te ver nunca mais. Então, eu gostaria que você falasse, na sua experiência, como que você lida com esta linha tênue entre linha tênue entre a persuasão e o invasivo, porque a persuasão ela vai te levar a uma argumentação e o cliente entender mais sobre o teu produto. Mas como é que você percebe o momento que é hora de parar? Porque dali para lá já vai entrar naquela linha da invasão e criar uma barreira emocional não tão positiva em relação à sua imagem e ao seu produto ou ao seu serviço.
Então, muito boa a sua pergunta, Érica, e faz todo sentido para esse contexto que nós estamos trazendo aqui para a nossa entrevista. Primeiro ponto, ninguém gosta de ficar recebendo trocentas mil ligações oferecendo um serviço, né? Então, quando você começa um processo de negociação com uma pessoa, você tem que fazer, tem que se preparar muito bem, você tem que fazer uma reunião de levantamento de informações muito bem feita, tem que fazer uma proposta excelente, com base naquilo que você levantou, naquele alinhamento de expectativa, para que você consiga fechar, né? Porque o momento do follow-up, que é o momento de você entender o que o cliente achou da sua proposta, o que ele pensou, se aquilo que você entendeu na reunião realmente era aquilo que ele estava dizendo, que ele estava falando, porque muitas vezes o cliente não fala tudo para você. Ele não é totalmente claro. E muitas perguntas que você faz, às vezes ele vai te dar uma resposta para você aceitar aquilo, mas não era aquilo que ele queria dizer, né? Eu percebo isso quando eu estou negociando, porque muitas vezes quando eu encaminho uma proposta para um advogado, ele demora muito para me responder, ele não me atende, ou ele dá respostas curtas, evasivas, né? E daí eu tenho que parar e pensar por que que ele está agindo desta forma? Onde foi que eu falhei? O que está acontecendo? E talvez até fazer uma pergunta mais direta, né? O que você tinha em mente? A proposta que você recebeu estava de acordo com aquilo que você estava buscando? Faça com que o seu cliente responda essas perguntas para você poder entender e para você poder melhorar ou mudar alguma coisa na sua proposta e caminhar para o fechamento do negócio. Porque é muito importante a pessoa falar. Às vezes ela tem vergonha, ela não quer falar que achou caro, né? E como é que você vai criar uma conexão, um relacionamento, um estado de confiança para que a pessoa que você está negociando fale para você que realmente ela achou caro? Porque tem muitos advogados, por exemplo, que é o mercado que eu trabalho, eles trabalham com honorários, eles precificam serviços também e eles não acham legal dar preço no serviço de outras empresas, de outros fornecedores, porque eles também não gostam que dê preço para o trabalho deles, né? Então, às vezes, eles acham que os honorários estão um pouquinho caros, mas se você consegue com jeitinho fazer a pergunta certa para que a pessoa tenha confiança de dizer que é isto o problema, você consegue avançar na negociação, você consegue negociar, você consegue abaixar um pouquinho o teu preço para caber dentro do orçamento do teu potencial cliente, né?
E a pergunta que não quer calar, né, Evandro? Como lidar com o não, sem deixar a energia, a esperança e o acreditar em dias melhores, você trata dessa maneira? Porque, às vezes, o que acontece? A pessoa leva um não, leva outro não, leva outro não, e ele vai desvitalizando. E nós sabemos que nesta área da negociação e da venda, para você conseguir um sim, você leva, olha,
bastante tempo.
Muitos nãos. Então, assim, como lidar? Como é que você faz? Como é que você lida com o não para trabalhar isso como uma aprendizagem para você implementar a tua prática na negociação e na venda e para você se manter vitalizada ainda, sabe? Sem deixar, assim, a orelhinha baixar.
Tá bom. Excelente. Eu anotei aqui umas dicas para não esquecer de nada do que eu faço para poder ajudar todo mundo, porque quando eu iniciei a minha carreira em vendas, eu murchava muito quando eu levava um não. Eu ficava muito triste, ficava pensando que tinha alguma coisa de errado comigo, onde foi que eu errei, o que que eu fiz para levar aquele não, sabe? Eu não entendia. Então, a partir do momento que eu fui amadurecendo, que eu fui criando resiliência, que eu fui criando, desenvolvendo paciência também, né? Eu comecei a aprender algumas coisas. Então, a primeira dica que eu deixo aqui para vocês é: a gente sabe que o efeito do banho não dura sempre, né? Então, todo dia a gente tem que tomar banho, né? Então, a motivação é a mesma coisa, se mantenha motivado todos os dias. Aprenda a se motivar. A gente não precisa de pessoas falando para a gente que nós vamos conseguir, que tudo vai dar certo, que as coisas vão acontecer. Seja você mesmo a dizer essas coisas para você mesmo, né? É muito importante quando nós trabalhamos na área de vendas, quando você está negociando, que você se mantenha motivado. Seja grato, né? A gratidão, ela ajuda o cérebro a produzir aquele hormônio da felicidade, né? Então, quando você pratica a gratidão, você se sente feliz, você se motiva, porque você percebe que todo mundo tem problemas. Você também, né? Uns com maiores intensidades, outros em menores intensidades, mas quando nós pegamos o problema e nós fatiamos o problema, tentamos entendê-lo, mas a gente olha para aquele problema pensando em como resolver, tudo fica mais fácil, tá? Outra dica super importante que eu acho fantástica é cuidado com a linguagem corporal. Quando a gente leva um não, quando a gente leva um fora do namorado, por exemplo, eu não levo um fora há 22 anos, porque eu já sou casada há 22 anos, né? O que que acontece? A pessoa fica cabisbaixa, fica com os ombros caídos, fica com aquela expressão, né, de derrotado, né? Então, tipo assim, a gente tem que cuidar da nossa linguagem corporal. Se nós nos comportarmos como vencedores, nos sentirmos vencedores, a gente encontra solução para tudo. Então, cuida da sua linguagem corporal, né? Outra coisa é acredite no seu potencial. Nós sabemos que nós temos aquelas vozinhas interiores, né, que fica falando dentro da nossa mente que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo, que isso não é para você, que você não tem capacidade de continuar, né, que você não é inteligente. Então, essas vozes sabotadoras internas todo mundo tem. E fica mais alto quando você trabalha na área de vendas, porque você precisa muito do outro para ter sucesso, né? Você tem que encontrar uma sinergia para você trabalhar com o outro em prol de um objetivo comum, né? Eu quero vender, você quer comprar, então vamos fazer negócio. Mas como fazer esse negócio acontecer e ser efetivado de fato, né?
Quando vem um não, é muito interessante que você se pergunte: o que eu aprendo com isso? A minha abordagem, o que é importante que eu ouça que esse cliente me diga que eu não ouvi, que ele me disse que eu não ouvi, o que é importante que eu observe, que tipo de palavra combina melhor com ele. Então, o que eu aprendo com isso e como eu posso utilizar isso para me aprimorar, para aprimorar minha competência de comunicação, de persuasão, de ouvir o outro, de identificar o valor do outro. E quando a Letícia, ela trata da linguagem corporal, eu achei bastante significativo o Dr. Paul Ekman, no livro A Linguagem das Emoções, que ele é uma das maiores autoridades em linguagem não verbal do mundo. Ele diz o seguinte: que o corpo, se você muda, que tanto a mente pode levar o corpo a entrar num processo de cessação de energia, eu fui derrotado, então o pensamento muda o corpo também pode ativar o pensamento. Então, se você está se sentindo derrotado ou cansado, respira, Pensa, assume a sua posição de confiança, que o processo se inverte. É o seu corpo enviando para a sua mente que é hora de mudar o padrão. Então, é muito significativo o que ela colocou aí da linguagem corporal, né? E nós aqui já estamos com o nosso tempo esgotando e quero agradecer a todos que estiveram aqui, Evandro, Bárbara, né? E é claro que sempre estamos à disposição para trazer temas que vocês que estão aí do outro lado têm interesse de tratar. Semana que vem teremos um autor, o Clésio Amorim, autor do livro 55 Maneiras de Encantar o Seu Cliente. Acredito que também vai ser uma entrevista bastante construtiva.
Tá, então a outra dica que eu tinha para deixar para vocês é invista em autoconhecimento. É muito importante você se compreender, porque quando você se conhece, você consegue lidar melhor com as suas emoções. E no processo de negociação é muito importante você ter domínio das suas emoções. É claro que o outro às vezes vai falar alguma coisa que não vai te agradar, que talvez você vai se sentir ofendido, né? Principalmente quando a gente trata de honorários, de valores ali na hora, nessa parte da negociação, mas a gente não pode deixar as emoções nos dominarem, né? Transpassar a ponto de prejudicar a negociação. E a última dica para fechar esse programa maravilhoso aí seria: seja paciente, seja resiliente. Eu acho que quando você está vendendo, quando você está negociando com alguém, você precisa ter muita paciência, porque você está lidando com outra pessoa, essa outra pessoa tem um universo, tem muitos desafios, ela precisa também encontrar a sinergia, essa conexão para trabalhar junto com você, né? Então é isso. Eu espero que essa conversa tenha sido boa, que vocês tenham aprendido bastante e continuem firmes, né? Quando a gente está na carreira de vendas e negociação, a gente não pode ser mole, a gente tem que continuar firme aí para poder superar todos os desafios que essa carreira nos traz todos os dias.
Então, agradecemos a participação da Letícia Gajutz, também da Erika Lotz e da Bárbara Carvalho, né, nesse programa de hoje, programa Talento em Foco, um programa que é para trazer sobre esses temas de desenvolvimento humano, né, agora abordando esses temas relacionados ao empreendedorismo. Então, esse foi o programa Talento em Foco. Nós se despedimos e até a próxima edição. Esta foi uma produção da Central de Notícias Uninter.
Obrigada, pessoal. Boa semana.
Até a semana a todos. Tchau, tchau.
Talento em Foco.